Foi importante também ouvir organizações sindicais, Sra. Deputada, organizações sindicais que representam os trabalhadores, nomeadamente os trabalhadores docentes. Por outro lado, ouvimos alunos, Sra. Deputada. A Sra. Deputada dizia quando é que vamos ouvir os alunos. Ouvimos um grupo de alunos das várias regiões do país indicados pelos CFAI, ouvimos um grupo de alunos auscultados através da Unicef e tivemos reunião com os seus representantes. Tivemos também e ouvimos um grupo de alunos auscultados através da Comparte e também alunos presidentes de associações de estudantes. Foi esse o caminho que fizemos, é esse caminho que estamos agora a fazer, porque depois da aprovação na Generalidade, depois de conhecido o plano, estaríamos hoje, não estamos porque estamos aqui com os senhores deputados, a ouvir, por exemplo, todos os diretores de agrupamento ou de escolas não agrupadas. Vamos ouvir também os diretores, vamos ouvir também o Conselho de Escolas, vamos ouvir também o Conselho Nacional de Educação. E por isso, entre esta e a próxima semana, vamos poder ouvir todos esses representantes para ter a aprovação final deste plano, depois de ouvida às escolas, tendo aqui também já essa concretização. Queria lhes dizer, senhores deputados, porque a senhora deputada do PCP dizia que nós vimos para aqui apresentar generalidades. Não são generalidades. E tanto não são generalidades que a senhora deputada tem um conjunto de receios que acabaram por se confirmar única e simplesmente por uma coisa. Porque a senhora deputada já tinha dito antes de apresentarmos este plano que tinha esses receios. Porque depois nós falámos do rumo, falámos das medidas e a senhora deputada vem dizer que não as conhece, mas elenca praticamente ipsis verbis tudo aquilo que nós tínhamos dito. Por isso é importante dizer que é normal que o PCP neste momento desconfie do rumo, porque tinha dito que ia desconfiar do rumo, por muito que o rumo coincida com aquilo que nós tínhamos dito. Relativamente aos meios, é preciso dizer, porque a senhora deputada também trouxe aqui as questões da ação social escolar. A ação social escolar aumentou desde 2015 25%, só no último orçamento de Estado 10,1%. 23 milhões de euros. E é importante dizer que nós temos que ir mais longe, e é verdade que são precisos mais recursos, e por isso trazemos mais recursos. Nós não podemos dizer que afinal são 900 milhões de euros e aparentemente ficarmos todos zangados porque são mais 900 milhões de euros e dizermos que afinal é para infraestruturas, como se as infraestruturas e o apetrechamento que nós falámos não fossem absolutamente essenciais para serem estruturais, Sr. Deputado. Porque quando temos novos laboratórios digitais, quando temos novos clubes de ciência viva na escola, quando temos novos laboratórios para o ensino profissional, obviamente que eles são muito, muito fundamentais. E, Sra. Deputada, tenho que lhe dizer, 900 milhões de euros não são rosas, certamente, mas também não são migalhas. São, certamente, pães com muita qualidade que as nossas escolas irão utilizar, e isso gostava de lhe dizer. Relativamente ao que o CDS nos acabou por dizer, o CDS-PP, que desconfia no trabalho das nossas escolas, porque basicamente vem dizer que a recuperação ainda se vai fazer. Senhora Deputada, é algo... Não, o trabalho não está feito, mas o trabalho está em curso. Cada vez que falamos com o diretor, cada vez que falamos com o professor, ele diz-nos de forma absolutamente clara que esse trabalho está a ser feito. Está a ser feito desde que fecharam o primeiro dia, estão a recuperar aprendizagens, estão a trabalhar para que, efetivamente, a recuperação e a consolidação das aprendizagens. Mas precisamos fazer mais. E sabemos que é importante e concordamos consigo, Sra. Deputada, que concordamos na partilha, concordamos na transparência e por isso a promovemos. E por isso temos também um conjunto de indicadores para termos mais dados, para termos melhor monitorização, para entendermos como é que podemos ver a eficiência e a eficácia de todas as nossas medidas. Sabemos que o que enviamos, ou pensava eu que o enviamos, não chegava ao grupo parlamentar do CDS, mas pergunto que nós respondemos e terá a oportunidade de ver, através do processo legislativo, as escolas também irão conhecer todo o plano e obviamente que cada uma das medidas terá também um conjunto de informação complementar que chegará às escolas e nós queremos também que ela chegue. A senhora deputada do PEV diz-nos e realça que o plano tem um nome. Os planos habitualmente têm um nome, senhora deputada, mas não nos fiquemos pelo nome, nem nos fiquemos pelos símbolos. Sabemos que necessariamente os símbolos representam alguma coisa. Uma flor, uma pequena flor é sempre uma flor e é importante, e o PEV sempre se mostrou com essa grande flor. Ah, o PEV, foi o PAN, mas o PAN também tem, aqui houve um lapso. Eu estava a olhar para ali, mas era para aqui que queria olhar. E dizer para o PAN, que queria agradecer, porque ao PAN o que eu queria fazer era agradecer por, sendo exigente, saber olhar e ver a aposta humanista feita neste plano e como foi importante também, em nome da urgência, saber não abdicar da inclusão e da cidadania. Obviamente que os outros princípios, os outros pilares que a senhora deputada acaba por elencar, estão também no plano e fazem parte também do trabalho que cada uma das equipas pedagógicas nas escolas está a fazer. Por último, o senhor deputado da Iniciativa Liberal diz-nos que quer... Sim... Diz que quer conhecer o plano, fez um requerimento para isso e teremos a oportunidade de dizer, mas traz-nos aqui uma dúvida, se os 125 milhões de euros são os mesmos que apresentam, os 125 milhões de euros estão este ano nas escolas, estão com os técnicos especializados, psicólogos, estão com os moderadores, estão com os professores e então os 900 milhões de euros é para futuro. Os 125 milhões de euros foram gastos, por exemplo, em tutorias. Foram gastos também no reforço do crédito horário. Porque isso é preciso clarificar, porque houve quem questionasse essa questão. Onde é que estavam esses professores? Quem conhece as escolas, quem conhece as dinâmicas das escolas, sabe que o ano passado, nos normativos, mudámos a assignação de crédito horário que corresponde a cada uma das turmas TAPE e não TAPE. E, por isso, na indicação de componente letiva, logo em julho, os senhores diretores, as equipas de direção, tiveram a oportunidade de pedir esses recursos. E no dia 14 de agosto, quando a contratação inicial foi anunciada, esses professores estavam assignados a cada uma da escola e no dia 1 de setembro estavam lá. A senhora coordenadora do Bloco de Esquerda levantou perguntas sobre essa questão. A senhora deputada conhece bem as escolas, sabe que esses professores estão lá. Desde o início do ano letivo, não havendo nenhuma dúvida relativamente a isso. Relativamente aos técnicos especializados, quer dizer que foi dada autorização às escolas e as escolas fizeram a contratação, podendo agora também fazer a renovação e há um conjunto de escolas, quase 200 escolas ou agrupamentos, que vão poder também ter técnicos especializados, uma vez que não tiveram o ano passado, uma vez que não recorreram a este instrumento. E para terminar, porque estou mesmo a terminar, dizer ao Sr. Deputado do Chega que rankings nós não fazemos, Sr. Deputado, é na porta ao lado. Indicadores temos e convidamos a que os analise, que os estude e que faça alguma coisa para entender verdadeiramente o que é a escola, porque vir para aqui fazer soundbites sabemos todos fazer. O Sr. Deputado parece saber fazer melhor do que todos nós, mas não brinque com o 25 de Abril, não brinque com o 25 de Abril, que ele é demasiado sério. E toda esta Câmara sabe o que significa o 25 de Abril e os portugueses também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Não o felicitei por nenhum congresso, porque ainda me lembro, embora tenha sido há 25 anos, que quando se está no governo, está-se em congresso permanente. E 5 anos e meio de ministro é um resultado já muito apreciável. Muitos parabéns e muitas felicidades. Tem a palavra para a segunda ronda o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nas semanas que antecederam a apresentação deste plano, do Plano de Recuperação de Aprendizagens, nós temos ouvido diversas reivindicações da sociedade civil e durante este período têm-se pedido recursos adequados, que haja dinheiro para que o plano tenha meios. Tem-se pedido autonomia para as escolas, para que se possa adequar a resposta ao meio em que a escola se insere. Tem-se pedido o envolvimento das famílias, a promoção do bem-estar psicológico, que haja mecanismos de avaliação para que possamos aferir o impacto das medidas, num debate que, aliás, tem sido muito rico e muito alargado. E, em boa verdade, este é um debate que tem mobilizado a sociedade, porque esta é uma preocupação fundamental com o futuro dos nossos alunos, e aquilo que podemos dizer hoje, já com conhecimento sobre aquilo que é este plano, é que o Governo soube interpretar as preocupações expressas no debate que foi sendo feito, um debate, diga-se, que o Governo procurou promover desde sempre. Procurou promover este debate porque assumiu desde sempre a preocupação com o impacto da pandemia nos nossos alunos como preocupação fundamental. Nós sabemos que a perda de dias de aulas, mas também das aprendizagens, é uma questão global, embora com graus de intensidade diferentes. Sabemos que Portugal, embora se situe na metade inferior no número de dias de aulas perdidos, abaixo da média da OCDE, nada nos pode descansar. E, de facto, sempre foi nosso entendimento que que nada substitui o professor em sala de aula, como aliás bem tem sido dito, e o Governo cedo o percebeu. Os resultados que temos à data são duros, mas é essa a responsabilidade de quem está comprometido com o combate às desigualdades e, por isso mesmo, o plano que aqui hoje discutimos é um plano feito a muitas mãos, porque é precisamente de muitas mãos da diversidade que é feita à escola e, precisamente, porque o Governo entendeu, e bem, para o desenho deste plano era necessário ouvir. Para este plano, o Governo decidiu dialogar, promoveu auscultações a alunos, a professores, diretores, peritos, psicólogos, ONGs, representantes dos vários setores da educação, antigos ministros da educação, e porque este também é fruto do trabalho, de um grupo de trabalho criado para o efeito, com especialistas com perfis muito diferentes. Nós sabemos que o plano é ambicioso, aliás, ninguém aqui o negou, mas é ambicioso porque a tarefa é de grande monta. São 900 milhões de euros para dar corpo a uma abordagem pedagógica, estruturada, consistente, dinheiro sem o qual não seria possível criar o contexto nem as condições para o esforço que temos pela frente. Mas é importante que se diga, porque é verdade, que reduzir este plano apenas aos meios, ao dinheiro, diz muito pouco sobre aquilo que aqui estamos a discutir. Há quem faça de todas as discussões uma discussão sobre o número de professores, sobre o número de assistentes operacionais, sobre quantas obras estão feitas ou serão feitas, quantos computadores, mas esta discussão é muito mais do que isso. Esta discussão é muito mais do que isso, também porque o plano é muito mais do que isso, porque apresenta uma visão clara do reforço da autonomia das escolas, na gestão mais autónoma do calendário, na gestão mais flexível das turmas, mas porque o muito dinheiro vem a par também de muitas medidas pedagógicas propostas, como a própria estruturação do plano o demonstra. Senhoras e senhores deputados, em bom rigor, este plano apresenta-nos três eixos. O primeiro sobre o que se quer fazer, sobre as aprendizagens. O segundo sobre os meios para que tal seja possível. E o terceiro sobre como podemos avaliar e acompanhar os resultados das políticas implementadas. E, contudo, quem acompanhar este debate, quem tem ouvido o debate até aqui, fica com a ideia de que um plano destes é apenas uma lista de compras. E por isso, Sr. Ministro, como aliás vimos neste debate, nós sabemos que nesta casa estas discussões assumem sempre a mesma dinâmica, a mesma sequência, o mesmo argumentário, que há sempre quem peça estabilidade, mas peça mudanças todos os meses, quem peça mais autonomia para as escolas, mas passa o tempo a pedir mais regras e orientações, quem diga que nada é sua responsabilidade, mas não hesita em intervir em matérias de competência exclusiva do Governo, como aliás bem aconteceu recentemente com o futuro regime de recrutamento de docentes, quem diga que as medidas estão atrasadas mesmo que cumpram com o calendário definido e quem haja como se começássemos sempre do zero, dizendo que nada foi feito, mesmo que os dados e a realidade o desmintam. Senhoras e senhores deputados, a educação está longe de ser o caos que insistentemente fazem passar. E muito menos funciona em piloto automático para que se possa dizer que quando as coisas correm bem ou acontecem independentemente do ministro. Nós sabemos que a educação nunca está tudo feito. Nós aqui estamos para continuar o caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD e tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia André, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Julgo que a pergunta do dia hoje é onde está o plano? E parece-me, pelo que eu vi até agora, ainda não há plano. Temos realmente ouvido muitas entidades, temos realmente ouvido muitas opiniões, mas que resultaram num PowerPoint. Eu até à data só conheço, o grupo parlamentar do PSD até à data só conhece um PowerPoint. E este PowerPoint é um conjunto de ideias vagas e de frases feitas e de fórmulas mais que gastas, iguaizinhas a outros documentos que podiam imperfeitamente encaixar nos anos de 2016, 2018 ou 2019. Um PowerPoint que, como eu costumo dizer ou dizia aos meus queridos alunos, que este PowerPoint, um PowerPoint tem que ter por trás sempre um estudo, um trabalho de investigação consolidado e científico. Este serve apenas para identificar uma mensagem simples. E realmente foi a mensagem simples que o Ministro da Educação quis passar há 7 dias atrás. Um PowerPoint que anuncia 900 milhões de euros. E a seguir coloca lá uma série de conteúdos que realmente ninguém consegue perceber muito bem onde é que estão os milhões e onde é que estes milhões vão ser gastos. Uma coisa é certa, na última página percebemos que 670 milhões são para equipamentos. E estes equipamentos deviam ter chegado ao longo do mandato do Sr. Ministro da Educação, que é longo porque nunca foi tão longo nenhum outro mandato,